Muito bem. Bom dia a todas e a todos. Já. Relativamente à ordem de trabalhos, pré-audição do Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social, relativamente às atas 52 e 53 foram há pouco enviadas por mail, a 54 e 55 não. Se entenderem, podemos adiar a votação das atas para uma próxima reunião. Isso não tem qualquer implicação, portanto, se acharem bem, faríamos isso. No ponto 2, distribuição do projeto de lei número 207/12 do Bloco de Esquerda, facilita o acesso ao subsídio de desemprego aos trabalhadores que tenham os seus salários em atraso. Seria o grupo parlamentar do PSD a indicar o deputado autor do parecer? Eu pergunto se estão em condições ou depois também poderão comunicar mais tarde. Muito bem. O ponto 3 fica adiado. No ponto 4, o parecer elaborado pela senhora deputada Marilena André já foi distribuído, temos aí a versão em papel e, se entenderem, pediríamos à senhora deputada Helena André que fizesse uma apresentação sucinta do parecer e faríamos o fecho hoje. Se não virem inconveniente, pergunto se podemos proceder desta forma. Bem sei que os documentos chegaram um pouco em cima da hora, mas teve a ver, enfim, com o excesso de trabalho que temos tido relativamente à revisão do Código de Trabalho, aos feriados, etc. Portanto, se não acharem mal, fecharíamos. O deputado Artur Rego tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria só de dizer que, pronto, iremos acompanhar a Sra. Deputada Helena André na leitura feita quase em simultâneo da apresentação que vai fazer do parecer dela. Quanto às atas, é praticamente a mesma coisa. É evidente que não queremos dificultar os trabalhos da Comissão. E pronto, iremos aceitar a sugestão do Sr. Presidente. Mas gostaríamos de chamar a atenção que realmente não se pode trabalhar, vir para uma comissão, pedir aos deputados desta comissão que se pronunciem e, acima de tudo, que votem sobre matérias constantes de documentos que não tivemos tempo de ler, nem de refletir sobre eles, nem de examiná-los. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, fica registado. Uma vez que procedemos ao adiamento da votação das atas 52 e 53, passamos diretamente ao parecer elaborado pela senhora deputada Helena André, quem eu dou a palavra para, tão sucintamente quanto possível e quanto entender, nos apresentar o seu parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu, de facto, penitencio-me pelo envio tardio, deste relatório, e é verdade que é uma matéria que não é fácil. É uma matéria que é complicada. Nós estamos aqui, a analisar, duas propostas da Comissão Europeia, uma que é uma proposta de regulamento relativamente ao exercício do direito à ação coletiva no contexto de liberdade de estabelecimento e da liberdade de prestação de serviços, e o outro que é uma proposta diretiva do Parlamento e do Conselho respeitante à execução da diretiva relativa ao destacamento dos trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. Esta é uma matéria que anda em discussão no seio da União Europeia desde 2008, quando foram estabelecidos os acórdãos do Tribunal Europeu de Justiça relativamente aos processos Viking, Line e Laval, e que foi assim que ficaram conhecidos, e sobretudo no amplo debate que estes acórdãos do Tribunal Europeu de Justiça desencadearam ao nível europeu. Obviamente que os principais interessados nesta matéria são os parceiros sociais, mas houve também, da parte dos políticos, dos juristas, dos académicos, um grande debate em relação a esta matéria. E o que é que estes acórdãos dizem, tentando simplificar algo que é complexo? Aquilo que os acórdãos dizem, por um lado, é que reconhecem o direito que seja desencadeada uma ação coletiva, incluindo o direito de greve, enquanto direito fundamental da União Europeia. Portanto, sobre essa matéria não há qualquer dúvida. Mas, ao mesmo tempo, também reconhecem estes acórdãos a primazia das liberdades económicas sobre o exercício dos direitos fundamentais. E, portanto, é neste desequilíbrio entre as liberdades económicas e os direitos sociais que foi desencadeado esse grande debate. O Tribunal de Justiça reconhece este direito de desencadear uma ação coletiva, mas também diz que este direito está sujeito a determinadas restrições, sem ser claro, restrições que têm que ser proporcionais. Ora, quando falamos em restrições proporcionais, estamos a deixar na mão dos tribunais a decisão em relação a essa proporcionalidade e, portanto, esta subjetividade é que desencadeou todo este debate. No seguimento destes acórdãos, eu acho que se viu claramente, como vimos, por exemplo, em relação à crise, as debilidades da moeda única e a incapacidade da moeda única de ter todos os instrumentos para responder às consequências da crise, aqui aquilo que nós conseguimos perceber é que existe, de facto, uma linha de fratura e existem debilidades entre aquilo que é o mercado interno e aquela que é a dimensão social da União Europeia. Ou seja, entre a liberdade de recorrer ao direito à ação coletiva pelos sindicatos e, por outro lado, a liberdade de estabelecimento e de prestação de serviços. E, portanto, a partir daqui, foi preciso reequacionar os instrumentos europeus que já existiam sobre esta matéria. E o instrumento que existia era, sobretudo, a diretiva sobre o destacamento dos trabalhadores e o facto de esta diretiva, o destacamento dos trabalhadores é a prestação de serviços noutro Estado-membro, e o facto de esta diretiva não ter, tal como existe hoje, uma base adequada de proteção de direitos dos trabalhadores, porque nós sabemos que as condições sociais, as condições de emprego, as relações laborais divergem muito de país para país e, portanto, todas estas diferenças e divergências põem a nu, de facto, as debilidades. Se olharmos, eu não vou olhar para isto de uma forma muito detalhada, mas se olharmos para aquele que tem sido o desenvolvimento a nível europeu do direito de negociação coletiva e o seu reconhecimento ao nível dos tratados europeus e também em relação às questões das liberdades económicas, aquilo que se percebe é que a União Europeia, através dos seus diferentes tratados, tem reforçado e aprofundado a consagração dos direitos fundamentais, e temos a Carta dos Direitos Fundamentais, que é o exemplo mais acabado em relação a essa matéria, e também em relação às liberdades económicas da União Europeia, existem restrições à possibilidade do seu exercício, mas também é verdade que a proteção dos trabalhadores, a proteção social, a proteção dos seus direitos são reconhecidas como razões que se sobrepõem ao interesse geral e, portanto, são razões que se sobrepõem em geral àquilo que são as liberdades económicas e, portanto, sobre essa matéria também não há grandes dúvidas em relação àquela que tem sido a evolução da União Europeia. Como vos dizia, isto desenvolveu grandes discussões, grandes debates. Houve uma tentativa de os parceiros sociais europeus analisarem em conjunto as consequências destes acórdãos para as relações industriais a nível europeu e a nível nacional. Mas a conclusão deste exercício feito pelos parceiros sociais, mais uma vez, também nos mostrou que havia diferenças de apreciação e diferenças de opinião em relação a esta matéria, nomeadamente entre a necessidade de se rever profundamente a diretiva sobre o destacamento dos trabalhadores e, do lado das organizações sindicais, a necessidade de haver a inclusão de um protocolo de progresso social numa próxima revisão do tratado. O Parlamento Europeu e o Comitê Económico e Social Europeus foram, tanto um como o outro, a favor de uma revisão, nem que fosse parcial, da diretiva. E, portanto, tem havido, de facto, sobre esta matéria uma série de propostas e, ao fim de quatro anos, a Comissão apresentou estas duas propostas, a proposta de regulamento do Conselho, e o objetivo da proposta de regulamento do Conselho é o de clarificar os princípios gerais e as regras aplicáveis ao nível da União Europeia naquilo que tem a ver com o exercício do direito fundamental da ação coletiva no contexto da liberdade de estabelecimento e da liberdade de prestação de serviços, e, portanto, abrange o destacamento temporário de trabalhadores para outro Estado-membro para efeitos de prestação de serviços e eventuais reestruturações e ou relocalizações previstas e que envolvem mais do que um Estado-membro. A proposta de diretiva não faz uma reforma aprofundada da diretiva sobre o destacamento dos trabalhadores, mas propõe uma série de medidas preventivas e de medidas sancionatórias com regras mais uniformes naquilo que tem a ver com a cooperação administrativa, a assistência mútua, a inspeção e as medidas de controle nacional e também o evitar que haja encargos administrativos necessários e o respeito pela diversidade dos modelos sociais e dos modelos de relações laborais de cada Estado-membro. Eu devo dizer-vos que, na minha opinião, estas propostas são um princípio de resposta que vão na direção correta, porque a necessidade de regularmos a relação entre os direitos sociais fundamentais dos trabalhadores e a capacidade de ação das suas estruturas representativas e as liberdades económicas é fundamental no desenvolvimento do mercado interno e tem que haver garantias jurídicas de um lado e do outro e tem que haver, sobretudo, a garantia que não há restrições ao exercício dos direitos, nem em termos de liberdades económicas, nem em termos de direitos sociais e de liberdades sociais. E também a proposta diretiva sobre a execução da diretiva relativamente ao destacamento dos trabalhadores. Agora, também vos digo claramente, e digo isso no parecer, que independentemente de achar que este é um princípio de resposta, que acho que depois de todo o debate que houve ao nível da União Europeia e das diferenças que existem em relação aos vários Estados-membros e aos sistemas de relações industriais dos vários Estados-membros, que esta é uma resposta insuficiente e provavelmente não vai resolver completamente os problemas com que estávamos deparados no seguimento dos acórdãos do Tribunal Europeu de Justiça. Porque, se olharmos bem para a proposta de regulamento, ela, de alguma forma, limita o direito à ação coletiva e, portanto, não garante uma compatibilização efetiva das liberdades económicas com os direitos sociais fundamentais e, em caso de conflito, continua a estar presente aquele que foi o ponto de discórdia em relação aos acórdãos Viking e Laval, ou seja, a questão da proporcionalidade em relação à necessidade ou não de se ter uma ação coletiva. E o regulamento não trata desse assunto em profundidade e continuamos a ter também este vácuo em relação a esta proposta. E, portanto, deixamos nas mãos dos Tribunais Nacionais e do Tribunal Europeu de Justiça a definição da proporcionalidade da ação ou não. E, portanto, eu acho que não é respondida de uma forma cabal às questões que foram levantadas pelos acórdãos do Tribunal Europeu de Justiça. E também em relação à questão da diretiva sobre o destacamento dos trabalhadores, como estamos a olhar só para a implementação, portanto, para a execução da diretiva, e não a olhar para aqueles pontos dentro da diretiva que continuam a criar problemas, eu acho que continuaremos a não ter os problemas todos resolvidos, os problemas todos identificados. Agora, entre ter um primeiro passo e não ter nada, eu acho que é melhor termos este primeiro passo, mas temos que estar conscientes, e esta não é só a minha opinião, esta é a opinião de alguns Estados-membros, é a opinião dos parceiros sociais, é a opinião de muitos deputados do Parlamento Europeu, portanto, esta é uma questão que continuará a ser seguida, mas eu penso que era importante também dar-vos, ao apresentar esta proposta de relatório, esta nota, que é de facto, nós não podemos dizer que não estamos de acordo com as propostas, elas existem e portanto são uma primeira resposta, mas temos de ter consciência que elas serão insuficientes para resolver os problemas centrais em relação a esta resposta e portanto aquilo que eu proponho no parecer é que nós enviemos à Comissão de Assuntos Europeus a nossa proposta de relatório e parecer e que continuemos a manter a nossa análise aprofundada e detalhada até à aprovação destas duas propostas agora da Comissão, porque de facto estamos a falar de coisas que são muito importantes e que têm a ver com o equilíbrio entre as liberdades económicas e os direitos sociais, onde alguns acham que deve haver a primazia de uns sobre outros, mas onde tem que haver, sobretudo, um equilíbrio e um respeito mútuo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa de ter sido um bocadinho longa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto se alguém pretende intervir sobre este ponto ou se poderemos passar à votação. Passando à votação, se há votos contra, se há abstenções, está então aprovado o relatório, parecer o relatório, e será enviado à Comissão de Assuntos Europeus. Posto isto, vamos então proceder à segunda parte da reunião do dia, que é a audição do Sr. Ministro da Solidariedade, e fazemos agora um curtíssimo intervalo de 5 minutos para recomeçarmos de imediato.